Educativa AM630 apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, boa tarde para você, ouvinte da Rádio Educativa. Eu sou Jéssica Camille Alves e começamos aqui na M630 mais uma edição do programa Justiça para Todos. E hoje o tema do nosso programa é a situação das mulheres no sistema prisional. E quem traz para a gente mais informações sobre esse assunto é a professora Priscila Placha Sá. Ela vai contar para você, ouvinte, um pouco sobre o perfil dessas mulheres no nosso sistema carcerário. E você, ouvinte, sempre pode participar aqui com a gente, dando a sua opinião, falando a sua dúvida ou até mesmo sugerindo algum tema para o nosso programa por meio do nosso Facebook no Inbox. Procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapar. Quero cumprimentar aqui a doutora Priscila. Boa tarde, doutora, e muito obrigada por aceitar nosso convite.
Boa tarde, Jéssica. Eu que agradeço por ter sido convidada.
Doutora, para a gente começar a nossa entrevista, a senhora poderia falar primeiramente para os nossos ouvintes qual que é o tamanho da população carcerária no Brasil e esse número tem aumentado ou tem diminuído?
Bom, em termos nacionais, a gente tem o último censo oficial do Ministério da Justiça produzido a partir dos dados do Infopen, que são as informações produzidas a respeito do sistema carcerário. Então, ele foi divulgado em 2015 com uma base de dados de 2014. E aí nós tínhamos aproximadamente 700 mil pessoas privadas de liberdade. No âmbito nacional do recorte feminino, em torno de 35 mil mulheres privadas de liberdade. No âmbito estadual, 30 mil pessoas privadas de liberdade e aproximadamente 1.200 mulheres.
Uhum.
O próprio Infopen revela um aumento que a gente chama exponencial da população carcerária, desde o início da década de 90 até a produção desses dados, aproximadamente 450%, mas o recorte da população carcerária feminina é propriamente o que a gente vai pensar hoje. Sim. Sobre causas e perfil, etc., dessa mulher privada de liberdade. Nos últimos 10 anos, um aumento de quase 500%.
Nossa.
Então, isso é bastante revelador de uma série de causas aí que demonstram alguns aspectos que a gente chama de multifatoriais, especialmente na população carcerária feminina.
Uhum. E, doutora Priscila, quais são os principais motivos, os crimes pelos quais essas mulheres foram condenadas?
Então, a gente tem uma percepção bem diferencial do recorte da população feminina. Uhum. Com a masculina. Então, brevemente, da masculina a gente tem em torno de 71%, reunindo três delitos: furto, na modalidade simples e qualificada, roubo, onde tem violência ou ameaça. Então, o chamado roubo simples e o roubo majorado, onde uhum. tem duas ou mais pessoas, ou emprego de arma, e tráfico de drogas, população carcerária masculina. Na feminina, a gente tem quase essa mesma percentagem. No âmbito nacional, esse mesmo Infopen revela que aproximadamente 67% a 65% das mulheres só pelo delito de tráfico de drogas. O Paraná não muda muito esse perfil.
Uhum. E, doutora Priscila, queria pedir para a senhora traçar para os nossos ouvintes um perfil dessas mulheres no sistema carcerário. Por exemplo, escolaridade, cor, faixa etária. Quem são essas mulheres que estão lá?
Eu costumo dizer assim, Jéssica, se a gente tivesse que ter uma mulher relatando, né, aquele perfil que é o majoritário, obviamente tem alguns recortes, talvez seja importante a gente pensar nisso.
Uhum.
Seria como se ela dissesse assim: meu nome é fulana de tal, tenho aproximadamente 30 anos de idade, estou condenada ou estou presa provisoriamente por um delito relacionado ao tráfico de drogas, seja o próprio tráfico ou associação para o tráfico ou ambos, tenho em torno de 2 ou 3 filhos, não tenho ensino fundamental completo, não sou branca e não tinha um emprego formal antes da prisão. Então, eu diria que esse é um recorte nacional e um recorte que também se repete aqui no estado do Paraná. Claro que a gente tem uma percepção, no sentido geral, de que a mulher privada de liberdade no Brasil e no Paraná não se envolveu com o delito violento, na sua maioria, não tinha arma de fogo, na sua maioria, não ocupava, de fato, uma posição de mando ou de gerência do tráfico de drogas. Então, ela não é daquele grupo que a gente escuta em relação aos homens que estão envolvidos com o tráfico, nos comandos, enfim. Ainda que mesmo sobre eles, né, essa questão de sou de determinada organização e facção, às vezes é discurso e às vezes é verdade. Né? Então, esse é o perfil que a gente percebe majoritariamente das mulheres, inclusive numa entrevista mais refinada, que é o que o projeto que eu coordeno, Mulheres pelas Mulheres, fez durante 3 anos nas penitenciárias, né? Uhum. Então, aquilo que aparece nos dados do Infopen é um pouco do que a gente conseguiu coletar nas entrevistas, ainda que as entrevistas ao longo de 3 anos têm recortes distintos, né? Sobre as mulheres grávidas ou sobre as mulheres portadoras de doença mental. Então, a gente foi fazendo alguns recortes, mas, em sentido geral, ele tende a repetir aquilo que, no âmbito nacional, a gente também verifica.
Uhum. E, doutora Priscila, no geral, quais são as condições desses estabelecimentos prisionais em que as mulheres se encontram? Eles estão adaptados às necessidades femininas, que a gente sabe que são diferentes das necessidades do homem, como questões de higiene, de tratamento médico, como que é isso dentro dos estabelecimentos prisionais?
Então, a gente costuma ouvir uma frase que eu acho que é bastante verdadeira, que as prisões foram feitas por homens, para homens. É claro que pensar num recorte prisional a respeito do feminino enseja uma série de discussões para que a gente não repita aquilo que faz com que se perceba a mulher no sentido contrário, né? Um sentido de fraqueza. Uhum. Ah, então, já que você é mulherzinha, né? Se a gente imaginar que mesmo no Supremo Tribunal Federal, há poucos anos, teve que ser feito um banheiro feminino, porque ainda não tinha um banheiro.
Imagina
com
no sistema penitenciário, né?
Enfim. Então, são coisas muito simples, Jéssica. Eu começo dizendo por um detalhe. Aquela viseira, aquela janelinha que tem dentro dos estabelecimentos nas celas, elas normalmente têm uma altura para o público masculino. Então, existe, inclusive, uma dificuldade no próprio complexo médico-penal, onde a cela é inteira uma porta de aço, de as mulheres acessarem por conta da altura. Né? Então, são pequenos detalhes de uma arquitetura, no sentido geral, que reproduz um ambiente para o masculino. Na questão da assistência, eu acho que 3 aspectos são bastante complicados, que é o atendimento médico, que a gente precisa ter uma peculiaridade a partir dos serviços de ginecologia obstetrícia e também da pediatria na única unidade que a gente tem com crianças, que fica aqui em Piraquara. A questão da assistência jurídica, porque se ela é precarizada para os homens, num sentido geral, a gente percebe que, de alguma maneira, as famílias fazem uma gestão para conseguir contratar um profissional para atender, já que a maioria não tem um profissional particular. A gente tem ainda a defensoria pública com enormes dificuldades financeiras e estruturais, mas, em certa medida, a família, como a gente diz, faz o corre para mexer os papéis para o preso. Para a mulher isso não acontece. Né? Se também no recorte dos homens, os comandos têm possibilidade de contratar profissionais para atender, as mulheres não. Não raro porque elas são mulas do tráfico, e são pegas e ficam devendo a droga. Então, se elas já estão devendo a droga com a qual elas foram presas, imagine ainda se os comandos vão querer contratar um advogado para poder fazer a sua defesa. Então, tem um recorte das unidades, o recorte da assistência jurídica e o recorte da afetividade, que é o atendimento por parte das próprias famílias. Seja na visita regular, seja também na visita íntima. Então, se a gente pode perceber nos dias de visita das unidades masculinas enormes filas de mãe, irmã, companheira, às vezes de uma mulher que ele nem conhece, né, que a amiga do amigo trouxe para fazer a visita, esse recorte não é percebido nas unidades femininas. Enquanto nós fizemos o atendimento na penitenciária feminina de Piraquara, que tinha aproximadamente 400 internas, Jéssica, tinham 4 mulheres que tinham o cadastro para receber visita íntima.
E esse número comparado com o
masculino? É assustador, né? Uhum. Então, se a gente escuta normalmente as direções das unidades prisionais masculinas dizendo assim, doutora, visita íntima segura a cadeia, né? Tem que ter, etc. A gente vê que a questão da sexualidade para o campo feminino, ela é muito negada. Então, esse aspecto do atendimento próprio médico, a questão do recorte do atendimento jurídico e afetivo, que são campos em que a gente consegue perceber realmente, Jéssica, por detalhes, que nesse ambiente prisional são muito relevantes e muito impactantes para a população carcerária feminina.
Uhum. Doutora Priscila, conta um pouquinho para os nossos ouvintes também sobre esse projeto. Fiquei até um pouco curiosa, esse projeto Mulheres pelas Mulheres, desenvolvido pela senhora. No que consistiu esse projeto?
Então, ele, na verdade, é um coletivo, que a gente poderia dizer, né, organizado por acadêmicas, por advogadas e professoras. Ele começou no ano de 2014 a fazer uma intervenção no sistema prisional, inclusive com uma parceria com a própria Secretaria de Justiça, que era gestora do sistema prisional da época, as direções das unidades, e ele tem o apoio da Ordem dos Advogados do Paraná, da Universidade Federal, pela Faculdade de Direito e pela Pontifícia Universidade Católica, tanto pela Escola de Direito como pela Escola de Educação e Humanidades. Então, a nossa primeira ação, Jéssica, como uma ação política, foi dar visibilidade para as mulheres privadas de liberdade no Dia Internacional das Mulheres. Então, a nossa primeira ação começou no dia 7 de março, que era uma sexta-feira antes do Dia, né, Internacional das Mulheres. Então, dar visibilidade a um segmento que os próprios movimentos de mulheres ou os movimentos feministas têm enorme dificuldade em reconhecer, que são as mulheres privadas de liberdade. Então, a gente fez ao longo de 3 anos, iniciado então em 2014, uma série de intervenções no sistema carcerário do Paraná, especialmente na penitenciária feminina de Piraquara, a penitenciária central feminina, que hoje está fechada, e ao Centro de Regime Semiaberto Feminino. Então, ele tem essa questão política de dar visibilidade à mulher encarcerada. Ele teve recortes específicos. E no ano de 2017, em março, nós vamos publicar um trabalho chamado Diário de Intervenção, que é o relato das acadêmicas e das advogadas sobre a experiência de trabalhar nessa atividade e também revelando os dados sistematizados sobre o sistema carcerário do Paraná.
Bem legal. Nós estamos conversando aqui no estúdio da Rádio É Paraná com a doutora Priscila Plachassá. Ela traz para você, ouvinte, mais informações sobre a situação das mulheres no sistema prisional. Se você, ouvinte, tem alguma dúvida a respeito desse tema, participe aqui com a gente pelo nosso Facebook, no inbox, procura lá Justiça para Todos, programa de rádio da Amapá. E doutora Priscila, conta um pouquinho para a gente a respeito das mulheres gestantes. Como que o poder público atua quando a mulher presa está grávida, já entra grávida? E como que isso acontece daí dentro do nosso sistema?
Eu acho que no âmbito do sistema prisional feminino, Jéssica, essa é uma das questões assim mais candentes, né? Porque existe um discurso externo e que ele se reproduz dentro daquela situação do sistema prisional, do sistema de justiça, que eu tenho uma espécie de contradição inerente na mulher criminosa, que é mãe, né? Existe uma pauta discursiva que atribui muito à mulher como a completude do seu papel, o papel de mãe. E a negação do papel de mulher é cometer um crime. Então, você tem aí um paradoxo, uma mulher mãe que é criminosa. E claro que isso se reproduz em relação a uma série de pontos. Organizacionalmente, o sistema prisional do Paraná, ele tem hoje, não na época em que nós fizemos as entrevistas, mas a gente tem, né, o contato para saber como ele está hoje. Hoje ele tem as mulheres que engravidam dentro do sistema ou que são presas gestantes, elas ficam na penitenciária feminina de Piracuara.
Uhum.
A partir da 32ª semana, ela vai ao complexo médico penal para que no momento do parto ela possa ser então atendida por uma unidade de saúde. Nós do projeto vemos que há um dilema a ser superado, que é o primado da segurança que se sobrepõe ao primado da saúde dessa mulher grávida e da própria maternagem, né? Então, eu penso que o sistema ele mais se preocupa em ter uma viatura quando essa mulher tiver que ir para a unidade de atendimento de saúde do que uma ambulância, né? Isso para nós do projeto Mulheres pelas Mulheres é uma contradição. Eu deveria estar me preocupando com isso. Claro, a gente vê que há muitas pessoas dentro do sistema preocupadas com isso. Uhum. Então não é alguma coisa que é só uma preocupação externa, né? O que nós entendemos que é necessário é existir uma política pública para isso. Eu penso que o Estado do Paraná, ele tenta avançar, né, pelos envolvidos, os atores e as atrizes do sistema de justiça criminal, a gente tem visto que essa é uma preocupação, mas ainda externamente eu penso que a sociedade tem que apoiar uma tratativa diferenciada, porque é um dilema sempre que a gente escuta, Jéssica, a necessidade de investimento de política pública, e política pública significa recurso para as pessoas privadas de liberdade. Então, a gente escuta muito externamente, ninguém mandou estar grávida e cometer um crime, uhum, etc. Quando, muitas vezes, o delito cometido é um delito para sustentar a sua condição econômica fora. Né? Se a gente olhar os motivos pelos quais essas mulheres vieram a cometer delitos, eu consigo perceber que não é um dado isolado. Né, a gente pode dizer que é um dado relacional. Aquele delito que ela cometeu é quase que um reflexo da hiperestrutura econômica que a gente tem e a sua microestrutura econômica. E aí o dilema ele fica exponencial quando você tem uma mulher gestante. Uhum. Porque vamos pensar de maneira bastante coerente, Jéssica. Quem é que contrataria uma profissional graduada grávida e quem é que contrataria uma mulher grávida que não tem uma educação formal e sequer tem um ensino fundamental completo?
Ninguém contrataria nenhuma das duas, né?
Exatamente. Então, nós temos que só pensar o seguinte, que essa profissional graduada, talvez ela tenha mecanismos de subsistência que não estão acessíveis para aquela outra. Então, uhum, acho que esse é o primeiro ponto. E o segundo é, seja pela questão reprodutiva, pela autonomia da mulher, ou seja pelo marco da infância, eu tenho que ter, então, um duplo atendimento e um duplo pensamento da questão da gestante. E, obviamente, da mesma maneira, depois que esse bebê nasce.
Uhum.
Né? Eu tenho que ter um cuidado muito peculiar, porque há uma tendência a se reproduzir as estruturas do cárcere para a criança. Ainda que não pensada dessa maneira, né? Uhum. Eu não quero que o bebê ou que aquela criança se sinta encarcerada, mas ela está dentro de uma unidade prisional.
Uhum.
Essa é uma questão bastante complexa.
E, doutora Priscila, depois que o bebê nasce, ele fica com a mãe na penitenciária, então, como que, que acontece com essa criança, assim, depois que ela nasce, até depois que já está com 6 meses, a mãe pode amamentar essa criança? Como que isso funciona?
Então, essa tem sido uma preocupação, eu acho que não só bem evidente, mas tem sido bem gestionada pela unidade que tem essa atribuição no Estado do Paraná, que é a Penitenciária Feminina de Piracuara. Esse como eu disse, acho que um dos maiores dilemas que a gente, uhum, tem, porque envolve criança, né? E a criança, segundo a nossa Constituição, tem prioridade absoluta. Então, organizacionalmente, até os 6 meses a criança fica com a mãe. numa parte da unidade prisional distinta de onde ficam todas as demais presas. Há um grande incentivo ao aleitamento materno, né? Tem sido construída essa política interna pela unidade prisional, com o apoio de uma série de entidades. Inclusive, a PUC tem um programa pelo Grupo Marista dentro da unidade para que esse aleitamento materno seja incentivado. E a gente sabe que precisa de condições como a mãe tem que beber líquido, tem que ter uma alimentação, né? Tem toda uma questão que está a látere dessa perspectiva. Depois, existe uma creche, né? O nome, inclusive, foi alterado, porque a creche é uma nomenclatura antiga, ainda que legislativamente ela aparece aqui no estado do Paraná. Então, a mãe daí já não mais permanece com a criança durante a noite e a criança passa, então, a ficar nessa unidade que não fica dentro do prédio central da unidade. Né? Uhum. É o cuidado para tentar minimizar o efeito simbólico da prisão, né? Ou pelo menos os efeitos reais da prisão. E aí tem, então, um grupo marista, agora tem educadora. A ideia é que tente ter uma menor identidade do cárcere para essas crianças que podem ficar legalmente até 6 anos, mas se tem discutido bastante que, caso a caso, se deve decidir o quanto é menos trágico para a criança permanecer no cárcere ou sair dele. Existe uma preocupação em identificar a família extensa, se é o caso de acolhimento institucional, porque ainda que a gente possa pensar assim, no sentido geral, Jéssica, o que é melhor para a criança, dentro ou fora, o que a gente tem tentado pensar é que literalmente depende de cada caso. Uhum. Né? Também existe um outro dispositivo legal, ele tinha uma redação mais tímida a partir desse ano, ele teve uma redação mais ampla, que é a possibilidade de concessão de prisão domiciliar tanto para a gestante quanto para a pessoa privada de liberdade, não só para a mulher, para o homem também, que tem sob sua responsabilidade uma criança de até 12 anos. Claro, a gente vê que isso está mais colado à mulher, especialmente no marco da infância ainda, né? Se a gente fosse olhar as demandas na vara de família ou no Bolsa Família e mesmo nos benefícios previdenciários, a gente vai ver que a mulher ainda tem o cuidado como sua atribuição quase que intrínseca também.
Uhum. E doutora Priscila, conta um pouquinho também agora para os nossos ouvintes a respeito da ressocialização dessas mulheres no sistema penitenciário. O sistema trabalha com isso?
Então, Jéssica, eu acho que a palavra ressocialização, ela é discutida, né? Talvez eu queria trabalhar com a ideia de reinserção ou de reintegração, né? Verdade. Porque se a gente fala em ressocialização, a gente está pensando que essa pessoa não tem uma história antes da prisão, ou não tem uma história antes do cárcere. Eu acho que hoje no sistema prisional feminino a gente vive um dilema, né? A gente tem uma perspectiva de fechamento da unidade de regime semiaberto, que ainda não foi decidida institucionalmente, o que significaria dizer que a mulher estaria no regime fechado, ela passaria para o regime semiaberto, e no regime semiaberto, com mais evidência, se começa a pensar, né, no pós-cárcere. Então, dois vetores que são fundamentais, profissionalização e a educação formal. Não que isso não aconteça na unidade de regime fechado, mas, obviamente, nós sabemos que pelas regras de segurança e pelas regras legais de trabalho externo e de educação formal, isso é mais difícil. Então, no campo do feminino, se de fato se consolidar o fechamento da unidade de regime semiaberto, que faria essa espécie de transição da privação de liberdade para a saída, eu acho que nós temos que ter, nas políticas públicas que foram recentemente aprovadas aqui no estado do Paraná, uma estruturação olhando para essa saída direto do regime fechado para a liberdade monitorada. Né? Porque se isso se consolidar, vai ser uma espécie de unidade virtual. Não é que a mulher fica com liberdade ampla, ou seja, ela tem que cumprir uma série de requisitos e estar monitorada com tornozeleira eletrônica, enfim. Mas eu acho que esse cuidado, então, tem que ser maior. Né? Houve recentemente a desativação da Penitenciária Central Feminina para fazer um grande campo de reintegração para os homens. Então, eu não quero que o Paraná esqueça da faixa do feminino. Ainda que em menor quantidade, ela tem um marco referencial bastante complexo que precisa também ser olhado.
Uhum. E, doutora, na pesquisa para a produção desse programa, a gente achou alguns estudiosos do assunto pontuando que a sociedade patriarcal e o machismo têm levado cada vez mais as mulheres para as prisões, onde elas se tornam, como a gente comentou ao longo dessa entrevista, mais invisíveis ainda para a sociedade. Qual que é a opinião da senhora sobre esses estudos, sobre essas pesquisas em específico?
Na verdade, o terceiro item do nosso diário de intervenção, ele trata exatamente desse recorte, Jéssica. Eu preciso olhar o sistema prisional feminino a partir de uma epistemologia feminista. Eu preciso reconhecer que o sistema carcerário reproduz uma série de coisas hiperbolicamente, uma delas é o machismo, o patriarcado e a misoginia. Então, acho que esse é um ponto fundamental. Dentre tudo que a gente podia comentar, Jéssica, especialmente pelo tipo de delito que leva as mulheres privadas de liberdade, eu acho que um ponto é fundamental para a gente finalizar, né? Estou vendo que o nosso tempo já está acabando, que é a divisão sexual do trabalho ilícito. Se existe uma divisão sexual do trabalho fora, né, dos postos de poder, do trânsito, do espaço público e privado, isso é muito evidente também no cárcere feminino. Então, a divisão sexual do trabalho ilícito, pela forma como as mulheres são presas nas atividades do tráfico, em casa, servindo de mula, levando droga para o companheiro, assumindo o posto de trabalho depois que ele foi preso, a gente tem isso, de novo, como uma lupa muito visível para a gente ver essa reprodução. Não raro aquilo que a gente já comentou anteriormente, também esses estereótipos externos que se colam também às mulheres que são autoras de delito. Mãe não pode ser criminosa, ninguém mandou cometer um delito, né? A gente pode ter isso também muito visivelmente referenciado dentro do sistema prisional.
Doutora Priscila, infelizmente nosso tempo está acabando, mas para a gente finalizar a nossa entrevista, nos dois minutinhos que sobraram, queria só perguntar para a senhora se é difícil a gente discutir temas como esse nos dias de hoje, com alguns segmentos da sociedade bradando ditados como bandido bom é bandido morto e direitos humanos para humanos direitos. Quais são os problemas trazidos por ideias como essas?
Eu acho que o ponto principal, Jéssica, é: a grande maioria da sociedade não se coloca como passível de prisionização. Ou seja, eu não me vejo como alguém que poderia frequentar o sistema prisional. Talvez isso possa ser verdade a partir da seletividade que a gente tem, né, nas instâncias tanto legislativa quanto da atuação concreta. Mas é preciso, no mínimo, ter um sentido de alteridade. E o sentido de alteridade, a gente vê que ele não está só verbalizado em relação às pessoas privadas de liberdade, mas o discurso de ódio que a gente vê em uma série de questões dentro da sociedade tendem a refrear a possibilidade de identidade, pelo menos com a condição do outro, que é a condição de alteridade. Eu acho que esse é o ponto fundamental. Né? Eu acho que esse é um ponto fundamental para a gente conseguir discutir de maneira honesta e de maneira direta aos problemas estruturais da sociedade brasileira.
Doutora Priscila, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu quero novamente agradecer a participação da senhora aqui no programa de rádio da Mapar e até uma próxima vez.
Obrigada, Jéssica. Boa tarde.
E a gente fica por aqui com o programa Justiça para Todos e voltamos na segunda-feira, às 15h. É claro, ouvinte, eu espero a sua companhia. Um excelente final de semana e até lá.
Educativa M 630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.